hoje a gente começa nosso papo, nosso episódio lá nos anos 70, Adriana. Naquela época, a TV americana era bastante conservadora. E uma mulher deu diversas voltas na censura da época. E pasmem todos, viu, Adriana? Mostrou um umbigo nas telinhas. Essa mulher era a Cher.
E se você viveu nos anos 80, como eu lembro porque eu tava lá. Muito fã. Você se lembra muito bem dos cabelos loiros, das luvas, das polêmicas extraordinárias. Afinal, defender pessoas HIV positivo, já se viu, né, gente? Até hoje, né? Tem muita gente que acha que essa defesa não é uma defesa legítima, que vale a pena. E essa mulher, muito à frente do seu tempo, era Madonna. E dando sequência nesse rolê, não menos importante que Cher e Madonna, em 2010, se você ligava o rádio no carro, tava tocando Just Dance. Eu lembro, você lembra? A roupa de carne, a inibição e a mulher que em um show na Rússia, pasmem, em país onde ser LGBT é crime, cantou Born This Way e gritou, me prenda, essa, quem é essa?
My name is Lady Gaga, I'm 26 years old, and I believe that men and women deserve to love each other equally. Cuff me, Russia, arrest me!
Lady Gaga. Então, galera, hoje é dia de peruca e salto alto neste podcast.
Hoje é dia de divas pop no direito de ser. Está começando mais um episódio dessa nossa segunda temporada do Direito de Ser, um podcast espírita para o universo LGBT. Meu nome é Ricardo Guelfi e hoje comigo, Adriana Morales.
Eu, bem felizinha de estar em mais um episódio desse podcast lindo, feito com o coração, com o pulmão, com todos os nossos órgãos. E mais do que isso, né? Com todas as nossas melhores emoções. Bom demais.
E agora eu pergunto aqui para iniciar as nossas discussões, Adriana. Pergunto para você e para o pessoal de casa que está ouvindo a gente. Se você é LGBTI+, frequenta espaços que prezam pela diversidade, já deve ter se deparado com uma dessas três cantoras, tocando ao fundo das baladas, tocando aí nos shows, eu tenho certeza. É muito comum, principalmente entre homens gays, ter uma afeição a essas mulheres, como a Cher, Madonna e Lady Gaga. Adriana, como a gente consegue explicar o motivo dessa comoção em torno delas, as divas pop?
Bom, nós podemos seguir aí alguns caminhos, né? Eu acho que um dos mais importantes é a questão de como as histórias pessoais delas, né, se afetam de alguma maneira, acabam se entrecruzando com as questões de injustiça e preconceito, e todas, né, em algum momento puderam olhar para si a partir desse prisma e olhar para as pessoas LGBTQIA+, com esse olhar do coração, né? Como pessoas dignas e que merecem respeito, como qualquer um, né, na sociedade. Quando a gente tem alguém, né, que nos representa de uma forma social, né, artística, que nos representa no macro, esse alguém, de alguma maneira, em maior ou menor instância, acaba dando para nós a possibilidade de visibilidade, a possibilidade de voz, e mais do que isso, a possibilidade de existência. Não que os LGBTs, QIA+, não existam, independente dessas pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que quando um ícone, quando alguém que tem uma visibilidade maior olha para nós e nos representa, isso nos dá força e mais do que isso, né? Faz com que a gente se sinta pertencente da sociedade. Então é como que, olha, agora a gente existe mesmo, é como se legitimasse a nossa experiência de vida. E aí, por isso que a gente fica comovido, por isso que a gente se identifica, né? É claro que hoje nós estamos falando de pessoas com condutas extraordinárias, né? Do ponto de vista artístico, um pessoal muito legal no rolê, mas tem também aquele pessoal que não é legal no rolê e que aí fica aí a minha proposta para reflexão, né? Quem são seus ídolos também, né? A quem você tem elegido para te dar voz e vez, né?
A liderança que essas pessoas, esses ídolos, eles assumem é uma liderança importante, porque cada época a gente tem grupos que não têm voz e lutam por essa voz, por uma voz política, por uma voz de direitos sociais, uma voz que seja representada, seja ouvida dentro de uma sociedade. E aí a gente tem um grupo de gerações que sofre com essa falta de políticas públicas, sofre com essa falta de um olhar social. É quase que uma coroação da comunidade LGBT aí com essas figuras, né? Por exemplo, essas divas pop que a gente já citou. É uma coroação, né? Eu acho que cada uma foi passando a coroa aí de sucessão ao longo dessas lutas. Então, a Cher foi coroada, fez, lutou, representou, deu voz, né? Pessoas que são ouvidas pela televisão, nos shows. E esse apelo, acredito que chega, né, às outras camadas da sociedade, aos outros públicos, principalmente os héteros no setor político. Acho que acredito que seja uma oportunidade de sermos ouvidos. E aí, essa coroação do público LGBT é uma forma de ser representado e ouvido enquanto as pessoas não nos ouvem. É um pouco problemático no sentido de que os movimentos LGBTs representados por LGBTs não estão sendo ouvidos, né? Os LGBTs ainda não têm espaço. Hoje, acredito, né? A gente está citando os anos 70. Hoje a gente tem uma representatividade dentro das câmaras, do Senado, a gente tem uma representatividade maior em setores intelectuais, escritores. Cada vez mais a gente tem pessoas se assumindo LGBT e lutando cada um dentro do seu campo. Mas aí a gente tem, ao longo dessa caminhada desde os anos 70, a música como uma expressão muito forte, né, para expandir as ideias e expandir o grito de direitos LGBTs. Então é uma coroação, aí fica a minha reflexão, o meu entendimento disso. A gente coroou e elas vêm nessa sucessão aí de, entre aspas, rainhas de diva pop, representando os LGBTs.
Bom, Ricardo, é claro, né, que se a gente der um Google, fica facinho de conhecer a história da Cher, da Madonna, da Lady Gaga, né? Mas eu penso que é importante também a gente falar, para além, né, dessa pesquisa que qualquer pessoa pode fazer, daqui alguns pontos que eu penso que sejam extraordinários da história de vida delas, né? Por exemplo, a Cher, ela tem um filho trans, né? A Cher, ela vem levantar a bandeira num momento sócio-histórico muito, muito importante, né? Ali ela é contemporânea da rebelião de Stonewall, então um momento onde a gente, né, era difícil de falar, a gente não tinha nem podcast, né, galera? Então, se a gente pensar, né, vamos dar a Cher o que é de Cher, né, num momento bastante complicado socialmente. E aí ela se coloca não só à disposição, mas ela se coloca como alguém que é uma ferramenta de visibilidade, também por conta da sua história de vida, né, da sua história pessoal. A Madonna também não é diferente, porque a Madonna tem ali uma infância e uma adolescência bastante complicada, baixa autoestima. Então, olha só, gente, Madonna, né, que não se achava tudo isso, tem um grande encontro com o seu professor de dança, que era gay, né? E aí, a partir desse encontro, o cara super estimula ela, tal. E aí, esse encontro, né, na vida da Madonna fez com que ela tivesse um olhar empático, né, para nossa causa, enfim, né? E aí, com o rolê do HIV, a maneira como ela se comportou, a maneira como ela apoiou, então isso fez com que, empaticamente, só reforça a história, né? Que empaticamente ela tivesse aí um grande reconhecimento da causa, né? Da população LGBT. E a Lady Gaga, ela tem todo um trabalho, ela tem toda uma ocupação e ela desenvolve, ela tem uma fundação que presta auxílio para jovens gays, lésbicas e trans. Então, é assim, né? Tá, essas pessoas poderiam não ter olhado, né, para nós. Então, eu acho que quando elas param, peraí, deixa eu dar uma olhada para essas causas que são importantes e que nem todo mundo está olhando, não sei se é apenas por conta, né? A gente vai falar também disso um pouco no podcast. Se é por conta apenas de, eu quero ter visibilidade, eu quero dar um up na minha carreira. Porque tem isso, né? Tem muito esse olhar. Tem gente que fala, não, tanto a Madonna, quanto a Cher, quanto a Lady Gaga quiseram dar um up na carreira. E aí, né? Vamos olhar aqui para essa população, para o LGBT, porque aí a gente tem visibilidade também. Vamos fazer essa barganha. Olha, não sei se é isso, não. Né? Sugiro aí que você dê uma olhada na vida dessas divas que tiveram as suas vidas entrelaçadas com as nossas histórias e que de verdade, empatizaram e fizeram muita diferença para nós.
Vou pedir licença aqui para citar, né? Um bom cristão é reconhecido pelas suas obras. Acredito que se não reconhecemos essa verdadeira honestidade e bondade nas ações dessas pessoas, a gente vai perceber que aí, de fato, foi por interesse. Mas quando as ações, a obra dessa pessoa direciona e vai para um caminho positivo para um grupo, um caminho que vai agregar, um caminho que demonstra esse cuidado, esse carinho, esse afeto, então a gente já por aí já toma, né, essas conclusões de que, de fato, não foi por um interesse, teve ali sua fundamentação, a sua honestidade ali na ação.
O motivo da comoção é a identificação, né, com essa postura que o Ricardo está trazendo, né, que é cristã também, né? Então, se a gente pensar, né, na questão do feminino, né, por que que a gente se identifica tanto com esse feminino? Porque é um feminino que tem muita atitude, né? Tem muita atitude para além da falácia e, mais do que isso, para além do lugar reservado ao feminino, tanto, né, na década de 60, na década de 80, avançando, e também na contemporaneidade. Né? Mulheres que fizeram, de alguma maneira, das suas dores motivo para seguir adiante, né, apesar de serem mulheres que mostraram que dá para a gente endurecer sem perder a ternura. Então, a comunidade LGBT tem essa cara, né, Ricardo? Tem uma coisa de sobreviver, né, de ter que lutar. Então, essa cara é a cara de resistência, né? E quando nós somos alvejados e ofendidos, né, vítimas da violência, no final das contas, quando a gente exige política pública, respeito e dignidade, não é porque a gente quer ser melhor do que ninguém, é porque a gente quer fazer parte de uma sociedade que se respeita, e as atitudes dessas mulheres que nos vêm salvando e ressignificando através da arte fez toda a diferença. Então, eu penso que a arte é uma forma livre e lúdica de estar, né, na vida.
Isso vai de encontro à questão de que a gente reflete como um artista pode realmente mudar, né, as nossas vidas, nosso entendimento, a nossa relação com a sexualidade, com o gênero, que são discussões, que são entendimentos assim, de longa data, né? A gente vai sempre estudando, ressignificando, e é um processo interior ali de autoconhecimento que dura, né? Não é da noite para o dia, oi, eu sou assim, sou assado. Não, acho que a gente vai aos poucos, conforme a gente vai se entendendo, se conhecendo, sabendo quem a gente realmente é e compreendendo ali a sexualidade, o gênero, de uma forma positiva para quem somos. E a gente vê que um artista, ele tem essa força, ele consegue dar um direcionamento para a gente, ele consegue mostrar que a gente pode chegar, ele dá um respiro de esperança, né? Quando a gente abre o YouTube ali, começo dessa década, eu vivi isso, né? O começo do boom do YouTube, com os vídeos, com as músicas, os clipes aí, indo para uma plataforma digital. Antes a gente tinha aí canais como a MTV, que passavam os clipes, a gente tem uma expansão disso nas plataformas digitais. Aí eu abro o YouTube, vejo ali uma banda, vejo um grupo, vejo um artista sendo ali uma figura que mostra que é normal ser quem eu sou, ajuda, é um direcionamento muito positivo. Então, é o que a gente fala, representatividade. Quando alguém LGBT está ali mostrando as caras, eu vou citar aqui os meus queridos, assim, que eu amo tanto, Pentatonics, né, o Pitchex, um grupo a capela, com bastante ali diversidade dentro desse grupo, né? Tem o negro, tem a mulher latina, tem os LGBTs. Então, você tem aí uma representatividade muito forte para esses grupos, para essas minorias. Esse grupo se juntou e esse grupo falou: vamos ser quem a gente é, vamos expressar tudo isso na música, nos clipes, de uma forma tão verdadeira, de uma forma tão natural. E isso me ajudou bastante, né, no processo de entendimento do ser LGBT. Eu acredito que esses artistas, independente seja no ramo da música ou não, ajudam os LGBTs nas plataformas digitais, num livro que você pega e vê um personagem LGBT, essa representatividade, essa diversidade, de fato, assumindo um papel no campo artístico, no campo intelectual. Eu acho que de fato, muito importante para a gente aqui hoje, numa plataforma espírita, numa plataforma digital, num podcast, cada vez evoluindo aí os caminhos da comunicação. É comunicação, é expressão, seja num vídeo, numa música, numa poesia, num trabalho acadêmico, num podcast, num vídeo. É representação, é expressão, é comunicação. Isso faz, sim, ajudar, né, os LGBTs, ajudar pessoas não LGBTs a entenderem, compreenderem essas questões. Então, eu acredito que é algo muito positivo e esclarecedor. A doutrina espírita pede, esclareça-se. Então, procure esclarecer, entender, compreender, abrir a sua mente para esses novos entendimentos, ouvir quem sabe desse assunto, né? Então, eu acho que é muito positivo. Adriana, falei demais.
Falou, então vamos votar aí no Ricardo Guelfi. Brincadeirinha, gente, brincadeirinha. Mas eu gostei muito da sua fala, Ricardo. E enquanto você dizia aí todas essas coisas bonitas que você disse, teve um momento onde você fala da questão, né, do como é que é estar na vida, né, sendo binário ou não binário, enfim, gay, né, como é, da questão do gênero, né, você fala da questão do gênero. É claro que hoje nosso podcast é para as meninas, né, para as divas pop, mas o quanto, né, essa conversa, né, científica, filosófica, levada de forma artística, né, traduzida, porque o que elas fizeram? Elas traduziram um rolê de muita gente que já estava aí falando, escrevendo, né? Então me fez pensar um pouco na Simone de Beauvoir, quando ela fala, né, que não se nasce mulher, se aprende a ser mulher, né? E a Simone, né, pô, a Simone falou de uma verdade tão profunda. E aí, como é que a gente transforma isso em arte? A gente transforma com a arte da Cher, da Madonna, enfim, né? E da Lady Gaga. E a Judith Butler também falou, né? Do feminismo, ou melhor, no seu livro, quando ela fala feminismo, subversão e identidade. Que ela fala ela defende, né, a instabilidade e a indeterminação de todas as identidades sexuadas e generificadas. Então, o que é isso, né? Tudo isso é ciência, e a ciência, né, dentro do espiritismo, é um dos tripés e é extremamente relevante, importante. Porém, né, quando a gente tem essas personalidades como a Cher, a Lady Gaga, a Madonna, cada uma dentro do seu rolê contemporâneo, né, dando visibilidade à ciência de uma forma artística, lúdica, e dando voz e vez às pessoas, a gente tem uma conta que fecha muito, né? Uma conta que bate demais, a gente fica bem felizinha com isso.
E aí, acho que a gente vai entrando numa questão final aí, que eu acho que também é importante se discutir, né, Adriana? Que o espiritismo, ele tem um certo cuidado especial quando a gente se trata de idolatrias, né? Você acha que existe esse aspecto negativo nessa adoração por parte da comunidade? Quais cuidados a comunidade LGBT tem que ter ao idolatrar algumas pessoas, essas divas, divos, seja qual campo for?
Olha, uma coisa é nos identificarmos, né? Isso é natural da espécie humana, né? Independente desse rolê LGBT ou não. É natural que a gente olhe para o outro e fale, nossa, essa pessoa tem um comportamento X igual ao meu, a gente faz parte do mesmo grupo, pronto, existo, me sinto mais forte. Né? Então, a questão da identificação, ela é algo natural, né, humanamente falando. Quando você segue, né, algo sem refletir, eu acho que também tem um momento, né, de você dar uma pausa e pensar um pouco. Peraí, será que isso que eu estou tão identificado é algo que me faz, de alguma maneira, alguém melhor? Me traz benefícios do ponto de vista subjetivo e coletivo? Eticamente falando, me torna uma pessoa que é capaz de também refletir acerca dessas atitudes? Ou não? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou seguir, sei lá, um líder religioso que vai dizer para mim que a minha liberdade só vai ser alcançada se eu tiver determinadas atitudes, e fora isso está tudo errado. Então, esse tipo, né, de caminho, de rolê, ele faz com que a gente tenha uma postura bastante alienada, né? E aí a gente vai seguindo pelo caminho da idolatria. A idolatria é isso, né? É você pensar que está super autônomo e, no final das contas, se você não der uma pausa para refletir, você não está. O espiritismo, ele traz sempre essa proposta, né? Eu sou espírita, eu gosto muito dessa coisa do, olha, agora é com você, agora é com você, que é mais ou menos isso que Deus, o nosso Criador, Jesus, o nosso irmão, nos propõe. Tem uma parte que a gente que é a gente que tem que cuidar, e a grande maioria dela, né? Os espíritos protetores, enfim, né, superiores estão aí para nos acolher, mas tem aquilo que é da nossa ordem, que é da nossa responsabilidade. Do que eu estou falando? Por mais que eu tenha alguém que me inspire como a Madonna, que eu acho o máximo a conduta dela, eu preciso chegar em algum momento da minha existência e pensar, peraí, será que tudo que a Madonna faz é tudo super legal? Tudo me cabe? Tudo, e eu só preciso seguir a Madonna? Eu não preciso seguir, sei lá, de repente a Judith Butler, que eu adoro, a Simone de Beauvoir, não dá para eu dar uma olhadinha lá? Não dá para eu ouvir um podcast Direito de Ser? É, sei lá, não dá para eu ler o Livro dos Espíritos? Não dá para eu ler um outro livro? Então, assim, quando eu elejo uma única pessoa, eu não reflito sobre aquelas ações e sigo essa pessoa, além de me comprometer profundamente, eu também acabo habitando um lugar que a gente gosta muito, que é a nossa zona de conforto, né? Porque se der certo, muito legal, olha só. E se der errado, muito ruim para quem eu seguir. Então, o espiritismo, ele, ao mesmo tempo que é uma super mãe, um super pai que nos acolhe, é também para quem aguenta, né? Porque ele vai dizer que, olha, cada um segundo suas obras, querido. Se você escolheu esse caminho, você resolveu plantar isso aqui, beleza, essa é sua semente. Mas a colheita não é opcional, a colheita é obrigatória. Então, não adianta depois seguir uma única vertente e dizer que se deu ruim, o problema é da vertente que você seguiu, é da diva pop que você seguiu, que não é não. Né? Então, penso em tudo isso quando se trata de idolatria e é o que o Espiritismo nos propõe também.
Oi, pessoas! Essa bela voz que vos fala é a cota B desse podcast. A gente tá aqui falando de diva pop, coisa que eu gosto pouco, assim, gente, eu gosto pouquíssimo. Tanto que eu que sugeri essa pauta. Se vocês gostarem, culpa é minha, tá? Só avisando. Ano passado, em 2020, e pra mim é muito estranho falar isso, uma vez que pra mim a gente não tá em 2021, a gente tá em 2020, parte 2, a Lady Gaga lançou um álbum novo, chamado Cromática. E esse álbum fez, assim, um estouro nas redes sociais, assim. E ali fuçando nos comentários do YouTube, eu encontrei um comentário muito bacana e que depois repercutiu bastante no Twitter. E eu vou contar pra vocês essa história, que é a seguinte. Esse é o comentário. Eu sinto que essa música foi escrita por mim. Com 15 anos, meu pai descobriu que eu era gay e me colocou num cativeiro dentro de casa. Eu só podia sair para ir à escola e às quintas e domingos ele me obrigava a ir à igreja porque acreditava que Deus ia me curar da homossexualidade. Todos os dias antes de ir para o trabalho, ele me levava para a escola de carro e imprimia um estudo bíblico sobre como a homossexualidade era um pecado demoníaco. Eu acreditei com toda a minha força naquilo e orava todas as noites para que Deus me curasse. Me identifico muito na parte que ela diz que olha para o céu e não consegue ver nada. O ápice dessa tortura psicológica foi quando meu pai e o pastor da igreja sugeriram que eu fizesse um jejum de 7 dias comendo apenas pão e água como sacrifício para Deus ouvir o meu pedido. Eu estava tão desesperado que acabei fazendo aquilo. Foi a pior tortura que eu me permiti passar. Eu não me amava, fiquei em silêncio por muito tempo antes de descobrir meu amor próprio. Por isso, vou tatuar essa frase. Antes de existir amor, existia silêncio. Hoje, graças a Deus, não mais. Obrigado, Lady Gaga. Eu queria trazer isso para vocês, para que a gente conseguisse entender. E isso vai ficar cristalino ao longo desse episódio. Mas eu quero sintetizar nesse depoimento o quão importante é ser representado. Todas essas divas e mais um monte de gente, inclusive anônimos, inclusive a Adriana e o Ricardo, me fizeram me aceitar todo um dia um pouquinho mais. Inclusive fazer esse trabalho para vocês é isso todos os dias, é uma construção diária. Então que a gente possa se enxergar uns nos outros, ver um ao outro como referência. Isso é muito importante, estarmos juntos, porque afinal a gente está todo mundo no mesmo barco sempre. E é isso, gente. E como assim um bônus para vocês, são assim meus xodózinhos, eu vou deixar na descrição desse episódio um link para o Spotify, que vai ser uma playlist que eu vou criar com as músicas que eu, Ricardo e Adriana adoramos e que citamos nesse episódio, tá bom? Então tá bom. Aquele beijo. Tchau.
Estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Direito de Ser. Você que ainda não acompanhou a primeira temporada, corre lá, dá uma olhada em todos os nossos episódios, todas as nossas discussões. Convido você também a entrar na página da Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, nos Facebooks, Instagram, sites, para acompanhar um pouquinho mais aí do espiritismo, de todas essas discussões. E se você tem dúvidas, questões existenciais aí no nosso podcast, mande um e-mail para direitodeser@feal.com.br, mande aí sua discussão para a gente acompanhar de pertinho aí a sua crise existencial, sua sugestão aqui no nosso podcast. Agradecendo, Bruna Paz, aqui nossa cota B do Direito de Ser, que está aí na produção, aparece aqui nos nossos episódios. Gratidão, Adriana Morales, por esse episódio incrível.
E é isso, beijo para todo mundo. Tamo aí, vamos que vamos.